Oi, gente, eu sou a Amanda Trintim, do blog Viagem Trintim, e esse é o podcast Além do Olhar, que eu faço junto com a Mari do Mariana Viaja. Estamos no ar desde 2020, nas principais plataformas de áudio, sempre com temas relacionados às viagens para te fazer pensar além.
Oi, gente, eu sou a Mariana e quem acompanha a gente ao longo desses anos sabe que a cada episódio a gente traz convidados diferentes, assuntos diferentes. Essa temporada está bem bacana, alguns episódios com foco em destinos, outros em experiências. A gente já falou da monarquia e da família real na Inglaterra, de festivais de músicas pelo mundo, de como o Instagram mudou a nossa forma de viajar e vários outros. E hoje a gente vai falar sobre a Dinamarca, um país que é famoso não só pelos atrativos turísticos, mas principalmente pela qualidade de vida e pelo bem-estar.
Quem vai conversar com a gente é a Laura Sete, do blog e Instagram Sete Cantos do Mundo. A Laura é paulistana, leonina, bióloga de formação e se define como multipotencial por vocação. Já trabalhou como monitora de acampamento, operadora de brinquedo na Disney, voluntária em cozinha de hostel, vendedora de roteiros de viagem e muitas outras coisas. Já fez dois intercâmbios em países diferentes e hoje mora na Dinamarca. Bem-vinda, Laura. Obrigada por topar bater esse papo com a gente.
Oi, Amanda. Oi, Mari. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer muito grande participar aqui com vocês. Vocês já fizeram aí uma boa apresentação minha. Eu sou de São Paulo e eu moro na Dinamarca desde outubro de 2016. E eu também tenho um blog, né? Estou no blog Instagram Sete Cantos do Mundo, onde eu compartilho também bastante da vida aqui, das minhas viagens, né? E é isso, eu vim para cá achando que eu ia ficar um ano no máximo, e depois de quase 7 eu ainda estou aqui, entre indas e vindas, altos e baixos, estou aqui na terra dos vikings.
Ai, legal, Laura. Acho que a gente vai ter muito assunto aí para você contar para a gente, porque a Dinamarca é um país bem diferente do Brasil, assim, né? Em vários pontos. Clima, geografia, cultura, a língua. Eu acho que não é geralmente um país que vem à mente das pessoas quando a gente pensa em brasileiros morando fora, ou até em turismo mesmo. Então, para começar, queria saber como é que foi essa sua escolha por Copenhague, como é que foi a sua adaptação quando você chegou aí.
Realmente, acho que não é um dos primeiros países que os brasileiros pensam, tanto para viajar quanto para morar. E também não foi uma escolha minha, digamos assim, né? Não foi algo que eu pesquisei e falei quero morar fora, enfim, né? Foi um acaso. Eu também não sabia praticamente nada sobre a Dinamarca, imaginava assim, né? Uma terra gelada, branca, toda, né? Como se fosse a Sibéria, assim. Eu não tinha realmente nenhum conhecimento sobre esse país. E foi um acaso, assim. Eu estava numa fase da vida assim que eu estava muito insatisfeita com o meu trabalho e eu trabalhava, né? Eu sou bióloga e trabalhava na área farmacêutica e estava trabalhando uma vida bem normal assim, né? Com trabalhando em empresa grande, tinha minha rotina assim muito CLT normal. Até que eu comecei a viajar cada vez mais, eu comecei a viajar sozinha, eu comecei a fazer muitas viagens assim de natureza, né? Então eu falei, gente, eu comecei a descobrir muita coisa no mundo das viagens e eu decidi que eu queria viajar o mundo, né? E então eu tava já num momento muito com. Eu tenho um espírito assim aventureiro, eu tava num momento muito nossa, eu preciso sair daqui, quero explorar o novo, quero conhecer lugares novos, né? Então eu tava muito com esse impulso. Eu não tinha muita certeza para onde eu queria ir, na verdade. Eu só sabia o que eu queria, o estilo de viagem que eu queria, né? Naquele momento eu estava numa pegada mais de mochileiro, eu queria fazer realmente tirar um sabático, eu queria fazer uma experiência de viagem pelo mundo. Então eu estava com a cabeça muito aberta. E na época, o meu parceiro da época recebeu uma proposta de trabalho aqui e me convidou para a gente vir juntos, né? Então foi meio que um acaso, assim, foi totalmente. Surgiu a oportunidade, vamos, né? Então eu pensei, por que não, né? Eu estava nesse momento muito com ciricutico de quero viajar, então eu falei, vamos, bora, né? E na minha cabeça eu imaginei que fosse ser uma experiência estilo intercâmbio, né? Porque eu já tinha feito dois intercâmbios anteriormente, eu gosto muito da ideia de intercâmbio, de você experienciar uma cultura, por um tempo, né? E eu estava com essa ideia, né, eu não vim com a ideia de criar raízes, isso que eu quero dizer, né, eu vim com a ideia de ter uma experiência. Mas aconteceram muitas coisas no meio do caminho, né, incluindo pandemia, tudo isso. Então, cá estou.
Isso que eu ia falar, que foi a Dinamarca que te escolheu. E curiosidade, você já conhecia algo da Dinamarca antes de morar aí? Você já sabia alguma coisa? Ou você foi mesmo assim, no impulso, como você falou? Foi só tipo, vou chegar lá e vou descobrir.
Totalmente no impulso, sem conhecer nada. Eu tive que jogar no Google, literalmente, assim, para ver, tipo, que cara tem a Dinamarca, sabe? Eu não sabia nada, zero, zero. E eu já tinha morado na Europa, né? Um dos meus intercâmbios foi em Portugal, e depois desse intercâmbio, que foi ainda na época da faculdade, depois eu fiz um mochilão, passei por 9 países na Europa. Então, assim, não é que eu, tipo, não conhecia nada de Europa, eu já tinha tido algo de experiência, né? Com, inclusive, países ali, eu fui para Alemanha, fui para Holanda, né? Países que estão mais próximos da cultura nórdica, mas mesmo assim eu não tinha ideia nenhuma do que era a Dinamarca, do que me aguardava do lado de cá.
Ah, e às vezes pode ser bom também, né? Eu digo que a ignorância no sentido de não saber, às vezes ela é uma bênção, que aí ela te blinda de algumas coisas que você descobre no caminho. Ou não também, te dá um susto também, mas aí você vê no... quando você já foi. É, a gente que lê um pouco sobre a Dinamarca, que conhece um pouco, sempre vê dados mostrando que é um dos países mais seguros do mundo, com um dos melhores índices de desenvolvimento humano, IDH. Que é um país que é sempre citado quando se fala de viver bem, de felicidade, nesses índices de felicidade. E que nas questões mais práticas existe a fama de ter um estilo de vida com hábitos talvez mais saudáveis. É, você sente isso vivendo aí? Você pode explicar um pouco para a gente dessa cultura? Isso é a cultura mesmo da Dinamarca? Esse estilo de vida dinamarquês é mais tranquilo, menos caótico do que o nosso aqui no Brasil?
Eu diria que sim, e a começar pela cultura de trabalho aqui, que é muito diferente da nossa. Eu sinto que no Brasil a gente é muito influenciado pela cultura americana, né, de trabalho, né, a gente é muito muito focado no trabalho, até beirando o workaholic, e se valoriza muito aquele que trabalha muito duro, aquele que fica até tarde, né? E aqui é muito o contrário disso, assim. Inclusive, os dinamarqueses são vistos pelos outros povos europeus como pessoas muito tranquilonas, assim, né? Muito que levam esse equilíbrio, né, de vida e trabalho de uma maneira bem, bem leve. Aqui, assim, se o seu trabalho diz que você trabalha até as 4, né? O seu emprego, você. Das 4 horas você desliga o seu computador, vai embora e vai aproveitar o dia, vai ficar com a família. Aqui a família é muito forte, né? Eles valorizam muito a sua relação com a sua família, né? Então, e aquela coisa, enquanto não estou trabalhando, não estou trabalhando, né? Não vem me ligar, não vem querer. Então, eu vejo que eles são muito muito relaxados, no bom sentido, né? Assim, muito tranquilos com relação a como eles encaram o trabalho, né? Como eles levam como fazem esse work-life balance, né? Esse equilíbrio vida-trabalho. E eles também são conhecidos por serem, assim, um dos povos que tira mais férias, né? Por lei, são, se não me engano, 5 semanas de férias, né? Acho que são 5 ou 6 semanas, acho que são 5 semanas de férias, por ano. E eles também têm, muitas empresas te dão a chance de você tirar férias não pagas, né? Então você pode tirar mais dias não pagos, além da questão, por exemplo, de licença maternidade, de ser maternidade barra paternidade, de ser de 1 ano aproximadamente, né? Que o pai e a mãe podem dividir. Então tem uma série de questões assim relacionadas ao trabalho que deixa a vida mais leve. Além disso, eles usam a bicicleta como principal meio de transporte, né? Porque o Dinamarca, como um país, né, é um país muito plano, né? Totalmente plano. E Copenhague é uma cidade muito plana e toda preparada para bicicleta, né? Tem ciclovias em todos os lados e também tem a cultura, né? Os motoristas são conscientes de que tem muita bicicleta e eles respeitam, né? Além disso, eles no geral são muito muito preocupados com saúde. Você vê eles correndo, fazendo muito exercício. Em contrapartida, é uma coisa que eu pessoalmente não entendo, existe um índice de alcoolismo e de tabagismo muito alto, né? Então, assim, parece que o padrão aqui é fumar, todo mundo fuma, impressionante, assim, me incomoda bastante. Eu não sou fumante, nunca fui, me incomoda bastante. E a questão do alcoolismo, né? Que eu acho que, na verdade, não é exclusivo da Dinamarca, é uma questão com os países nórdicos. Por conta de muito tempo de escuridão, frio, existe, né, existe também a questão da depressão sazonal, né, que é aquela depressão que acontece por conta do inverno muito longo. Então, tem também índice de alcoolismo até entre jovens, né, o que é uma coisa um pouco complicada e triste. Mas, apesar desses dois últimos fatores que eu citei, no geral, eles têm sim uma qualidade de vida muito boa. E a questão de ser um dos países mais felizes do mundo, né? Eu sei que nos últimos anos a Finlândia ganhou, mas a Dinamarca fica em segundo lugar, né? E já foi o primeiro lugar algumas vezes. Eu acho que felicidade é uma palavra um pouco tricky, assim, que eles usam, uma palavra um pouco que pode sugerir outra coisa, porque eu acho que a melhor palavra seria índice de satisfação. Aí estaria ok, acredito eu. Porque felicidade, para a gente que é brasileiro, nos sugere alegria, expansividade, isso de estar sempre com um sorriso no rosto, de ser acolhedor, né, de ser convidativo. E não é que eles são exatamente assim. Eles são um povo extremamente educado, mas eles são fechados na bolha deles, entendeu? Então, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. A gente brinca, né? Eles mesmos brincam que os dinamarqueses nasceram com cinco fichas de amizade. E eles gastaram todas as fichas no jardim da infância. Então, eles já têm os amigos deles desde o jardim da infância, e é isso. Eles não estão assim super abertos para fazer novas amizades, para trazer pessoas novas para a vida deles, né? Então, por conta disso que eu acho que deveria ser usada a palavra, talvez, índice de satisfação, né? Porque aí envolve questões de como eles enxergam o governo, como eles enxergam a segurança, né? Realmente é um país muito seguro. Então, nesse sentido, sim, é um país muito seguro e muito, tudo funciona, né? Funciona às vezes até bem demais, assim, ele é tudo muito estruturado, né? Assim, a sociedade dinamarquesa, os dinamarqueses são pessoas muito estruturadas, né? Com agenda para tudo, com tudo planejado. Se a coisa sai um pouco de como deveria funcionar, eles se perdem, sabe? Então, eu, né, vindo de uma cidade enorme como São Paulo, né, com seus milhões de habitantes e caos e trânsito e, enfim, né, insegurança e tudo isso, eu senti uma diferença brutal. Eu, quando vou a São Paulo hoje, eu me sinto meio perdida, sabe? Cachorro hiperestimulado, assim, tipo, ah, Vitor! Então, eu sinto bastante, assim, essa diferença.
Laura, você estava falando tudo isso da Dinamarca e eu estava lembrando, suponho que a Amanda também, a gente fez um episódio sobre a Finlândia, nas temporadas passadas aqui do podcast, exatamente abordando essa questão de ser o país mais feliz do mundo. E aí, no decorrer da conversa, a gente chegou a esse questionamento, assim, tá, qualidade de vida é ótima, país funciona, mas felicidade é o quê, né? Porque felicidade é um conceito muito subjetivo. Então, assim, existe uma diferença entre um lugar ser um lugar com ter uma qualidade de vida excelente e não necessariamente o povo ser feliz dentro desse conceito de alegria que a gente, que é brasileiro, principalmente tem. E essa questão do alcoolismo que você pontuou, a pessoa que a gente conversou falou bastante disso também. Aí eu lembro que no meio do episódio eu falei, gente, vamos mudar a pauta, é o país mais triste do mundo, porque como assim? É inverno, o povo está fechado em casa, está bebendo, tá se matando. Isso não, como assim feliz, sabe? Só porque as coisas funcionam. Então a gente fez muito esse paralelo com o Brasil. Sei lá, nada funciona direito, mas é feriado, tá de sol, comprar uma cerveja, passar a carne. E tá tudo certo. Mas eu vejo que aí também assim existiu, ainda deve existir, mas ao longo dos anos, nessa questão da mobilidade urbana, né, um investimento nesse sentido assim de criar esses espaços públicos, essa questão do transporte, de pedalar, isso também é uma coisa que o país investe, né? Não é simplesmente, ah, o povo adora pedalar, né? Tem um trabalho nesse sentido.
Sim, e a questão do uso dos espaços públicos também é legal trazer isso, porque aqui tem muitos, muitos parques, então é muito fácil de você encontrar uma área verde. Aqui, como a gente está numa ilha, né? Copenhague está numa ilha, a Ilha da Zelândia. Então a gente está rodeado por água, então tem muitos canais, então você não precisa ir muito longe para encontrar um pouco de natureza e, tipo, espairecer um pouco da cidade. Eles fazem também muitos playgrounds, assim, para criança e para adulto também, né? Tem os playgrounds, assim, mas que aqui a arquitetura é uma coisa muito forte, então eles investem em uns projetos arquitetônicos muito diferentes, tá? Então você vê muitos parques mais naturais ou urbanos espalhados por aí, né? O único porém é que você consegue usar ele num espaço de tempo limitado no ano, né? Porque na maior parte do ano faz um frio assim, você realmente não consegue ficar fora para aproveitar. Digamos que os altos impostos que todo mundo paga aqui estão bem investidos, né? No, nos espaços públicos, né? E, claro, em tudo praticamente.
E aí você falou isso de que não dá para ficar fora de casa no, durante o inverno, que o inverno dura 10 meses do ano, né? Praticamente. E a gente, eu, tanto eu quanto a Mari, a gente já leu um livro que se chama O Segredo da Dinamarca, que é de uma escritora britânica chamada Ellen Bruxell, então não sei se eu falei o nome dela certo, mas que ela conta alguns pontos assim de que ela percebeu quando ela morou, acho que ela ainda mora na Dinamarca. E uma das coisas que ela fala é até do Huga, que eu também não sei se eu estou falando certo, né? Porque meu dinamarquês, né? Não sei. Mas é essa questão de deixar o ambiente dentro de casa mais acolhedor, para você se sentir mais à vontade, né? Mais confortável na sua casa, que é espalhar velas, botar um perfume, uma luz baixa, né? Para você ficar mais tranquilo dentro da sua casa, já que você passa tanto tempo dentro da sua casa. E isso realmente, assim, tipo, as pessoas realmente fazem esse ambiente mais ruga, né? Tipo, mais confortável dentro de casa, para elas se sentirem mais à vontade. Mas aí também tem aquele contraponto: é tão confortável que tá lá com uma garrafa de vinho, de uma vodka, um álcool do lado, né? Tipo, é isso mesmo? É esse conto de fadas que a gente imagina? Ou tem esse lado B também?
É assim, sim. Se pronuncia, não sei se eu também, né? Minha pronúncia é excelente, mas se pronuncia algo como Hygge. Os
Ah, tudo
brasileiros aqui,
errado.
a gente fala Hygge, né? A gente fala Hygge, mas assim, bem abrasileirado, tá errado, né? Mas a gente fala Hygge para facilitar, mas na verdade é Hygge. É uma das palavras mais importantes do vocabulário dinamarquês, realmente é algo que eles praticam muito. Assim como, sei lá, saudade não tem uma tradução exata, o hygge não tem uma tradução, né, uma correspondência, tanto no português quanto em inglês, mas talvez seria a palavra mais próxima, talvez seria aconchegante. Mas na verdade, o hygge, ele não é só a sensação, ele pode ser o momento hygge, ele pode ser o ambiente hygge, ele pode ser. Vamos ficar hygge aqui, tipo, como um verbo, né? Let's hygge us, tipo, vamos, let's get hygge, né? Mais ou menos isso seria. Então, tem várias possibilidades de interpretação, ele é tudo isso, né? E é exatamente o que você falou, de criar esse espaço aconchegante, tem muita iluminação natural, tem muito material natural, tipo, né, madeira, coisas de peles, fibra de bambu, plantas, luz, iluminação indireta. Velas, vela é assim, os dinamarqueses são o povo que mais consomem velas no mundo. Vela em todo canto, sempre, sempre, seja inverno, verão. E aí você vai curtir esse ambiente aconchegante, quentinho, seja tomando, não precisa ser um vinho, pode ser uma xícara de café, pode ser estar ali lendo um livro, ou pode estar com uma pessoa, pode estar sozinho. É mais em relação a esse curtir esse momento e esse ambiente acolhedor. E sim, é muito importante, porque, como você mencionou, assim, o inverno é muito longo, né? Fica principalmente pela escuridão. Eu acho que isso que é o que afeta a maior parte das pessoas, inclusive a mim, vindo de um país tropical, né, com muito sol, muita luz, né, muita coisa ao ar livre. A gente aqui acaba ficando mais confinado por mais ou menos, eu diria, entre 5 e 7 meses do ano, algo beirando 7, né? Porque outubro já é um mês que já começa a ficar um friozinho mais incômodo. E aí, no fim de outubro até o fim de março, a gente entra no horário de inverno, né? Que o relógio anda uma hora para trás. Então, começa a escurecer muito cedo. O sol depois começa a nascer muito tarde, né? Então, no auge do inverno, a gente tem 7 horas de luz. Se você não tiver esse ambiente acolhedor dentro de casa, fica muito complicado. É realmente, você se sente, você fica com energia baixa, você fica mais tristonha. Todo mundo sente, sabe? Em maior ou menor grau, você vai sentir esse baque de, putz, não tem sol, não tem vida lá fora, sabe? Então, minimamente dentro de casa, você precisa criar esse ambiente de conforto. Então, realmente é uma coisa bem, bem dinamarquesa, assim.
Nesse livro que a Amanda citou, que eu li, até porque ela indicou, não lembro, faz tempo isso, mas eu lembro dela ter falado desse livro, assim, eu fiquei com ele no radar e depois comprei, li. E a autora, ela cita realmente essas coisas, colocando como até como uma dica que a gente pode fazer em qualquer lugar. Tipo, ah, você não precisa estar na Dinamarca para poder ter todo esse bem-estar, né? Dá para fazer isso, esse ambiente agradável, mexer o corpo, sei lá, pedalar, fazer uma atividade que você goste, estando em qualquer lugar. Mas eu não sei, assim, eu sou uma pessoa totalmente solar. Você falando essas coisas aí, eu já começo a ficar, ai, nossa, eu não conseguiria. Então, para mim, essa é uma dificuldade pessoal entender, sabe? Porque, ah, não, bem-estar, porque você fica aconchegado na sua casa 7 meses com a vela. Não, para mim, tipo, não, é muito oposto de. Então, eu acho que mesmo essas dicas, ah, dá para colocar em prática essas dicas, essas coisas que os dinamarqueses fazem para ter esse bem-estar, a gente pode fazer em qualquer lugar. Mas eu não sei, eu acho que isso vai depender sempre muito assim da realidade de cada local, né? Da forma de viver mesmo assim. É uma prática que aí faz sentido, mas que aqui talvez, para mim, pelo menos, não assim.
Eu acho que se a gente fosse importar alguma coisa da Dinamarca para o Brasil, seria esse estilo de trabalho da Dinamarca. Porque eu já li até matéria falando de que quando a mulher está menstruada, ela não tem obrigatoriedade de trabalhar, se trabalha em loja, em pé, né? Coisas assim, tipo, cara, que sonho de consumo. Deu 4 horas, você desliga seu computador, você vai embora. É um outro estilo de trabalho, assim. Se eu pudesse, eu importaria isso. Essa cultura do trabalho para a vida. Para a vida brasileira.
Como eu falei, né? Aqui eles valorizam muito a questão da família. Então, pessoas que têm filhos, se qualquer coisa que aconteceu com o filho, ou então precisa ir na escola do filho para qualquer coisa, né? Enfim, qualquer demanda ali, eles liberam, entendeu? Assim, não tem esse tipo, ai, nossa, tá faltando um trabalho, ai, nossa, tá saindo mais. Não, é tipo assim, família é prioridade, vai resolver o que você tem, tá? Meu filho tá doente, enfim, qualquer coisa. E mesma coisa para a pessoa em si, né? Se ela, ai, estou doente, você não precisa ficar explicando o que você tem, que, né? E também não vai, isso não é visto como, ai, nossa, a pessoa não quer trabalhar, né? E assim, de colocar dela se sentir, digamos, ameaçada de perder o trabalho porque ela está faltando, né? Eu acho que isso acontece muito no Brasil, de você às vezes passa em cima do seu mal-estar, né, de qualquer coisa, da sua família, dos seus filhos, por conta do trabalho, que você tem medo de perder aquele trabalho. E aqui eu sinto que não, que as pessoas se priorizam, priorizam a sua família, e isso é respeitado, de maneira geral, nos ambientes de trabalho.
E, Laura, todo esse lado positivo da Dinamarca que a gente está conversando aqui o episódio inteiro, toda essa segurança, essa qualidade de vida, ela tem um custo, e um custo bem alto. Porque a gente sabe que a Dinamarca é um país caro para visitar. E eu acredito que é caro para morar também, né? Mas, assim, no final, é um bom custo-benefício?
Você tem razão, é um país caro, sim, tanto para visitar quanto para morar. Tem um custo de vida bem mais elevado, assim, comparando até, né, com os outros países da Europa mesmo, assim, tem realmente um custo de vida mais elevado. Quando a gente recebe outros turistas europeus, eles se surpreendem também com o valor das coisas, mas a gente tem que pensar não no valor absoluto, né, e também não convertendo, né, porque quem converte não se diverte. Não, mas além disso, realmente a gente não tem como pensar no custo de vida daqui pensando com a cabeça, né, convertendo para o real. A gente tem que pensar no quantos dinheiros eu ganho aqui e quantos dinheiros eu gasto aqui, né. Mas E o que importa, no fim das contas, é o poder de compra desse dinheiro, né? Então, quantas horas de trabalho eu preciso ter para conseguir comprar determinada coisa, né? Normalmente a gente pensa assim, né? Então, não sei, por exemplo, se eu quero comprar um cacho de banana, né? No Brasil, eu preciso trabalhar, não sei, 5 horas para conseguir ter o dinheiro para comprar aquele cacho de banana. Na Dinamarca, talvez eu precise trabalhar meia hora para comprar aquele cacho de banana. Se você for ver o valor da banana, vai ser mais caro aqui do que no Brasil. Mas o poder de compra do dinheiro daqui é maior, né? Então, nesse sentido, eu acredito que sim, compense, a vida aqui, né? Mesmo pessoas ganhando um salário mínimo, apesar daqui não ter regulamentado um salário mínimo, eu vou chamar de salário mínimo a média praticada, né, como mínima. Então, mesmo uma pessoa ganhando um salário mínimo, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida razoável, né, uma mínima dignidade ali de ter uma casa para morar e conseguir se alimentar bem, enfim, né, tem todos os recursos que ela precisa. E, claro, existe a questão dos impostos, né? E aqui, quanto mais você ganha, mais você paga de impostos, né? E quando eu digo mais, é bastante mesmo, assim, é uma outra escala, né? É bem mais do que no Brasil. Então, por exemplo, aqui os impostos começam em 36%, né? E para as faixas salariais mais altas, já beira os 60%, né? Então, realmente, paga-se muito imposto. Então, quando você vai aqui considerar uma proposta de trabalho, vai calcular quanto custa para viver aqui, né? Caso você deseje vir, alguma coisa assim, você sempre tem que levar em consideração o salário, o bruto e o after taxes, né? O que você realmente, o líquido que você fica depois dos impostos, porque tem uma diferença bem grande. Então, no geral, considerando tudo isso, eu acredito que vale a pena, para quem está assim nessa fase, né, de trabalhar, de juntar dinheiro. Sim, no geral a vida compensa, sim.
É, Laura, e pensando nessa questão financeira, né, no sentido de se organizar para viajar para Dinamarca, para poder conhecer o país, a gente viu no seu Instagram que você vai lançar um guia de vida em Copenhague, né, sem spoilers, se você não quiser falar, mas não sei se já rola aí, soltar algumas dicas, compartilhar com as pessoas que estão ouvindo, para quem quer visitar. Se o ideal é ficar só em Copenhague, se vale conhecer outras cidades, se tem como economizar, quais são suas dicas aí?
Ah, legal. Na verdade, esse guia é um projeto filho da pandemia, né? Só que ele não veio ao mundo ainda, então ele ficou ali on hold, ficou ali guardado na gaveta um pouquinho, e agora eu vou realmente trazer para o mundo, porque tem uma certa demanda, né? Tem muita gente que me procura, perguntando, tipo, dicas, né? Só que, na verdade, é muito difícil falar em dicas, né? Porque quando você vai mudar para outro país, você vai para um lugar muito diferente. Você realmente precisa de uma assistência mais detalhada, né? Você precisa de mais informações, né? Não só dicas, o que ver, o que fazer, né? Isso pensando em alguém que vai realmente vir para cá, né? Para viver, para trabalhar, né? Então, tô criando esse guia para ajudar pessoas que não sabem bem se a Dinamarca é para elas, né? E aí vão entender os prós e os contras, né, de viver aqui, entender se é algo que realmente ressoa com elas e com o que elas estão buscando. E para quem sim já vem, ou porque teve uma proposta de trabalho, ou porque vem fazer mestrado, doutorado, ou porque, enfim, tem cidadania europeia e quer vir, digamos, tentar a sorte aqui, né? Então, é para também dar a mão para essas pessoas com informações mais detalhadas sobre tudo, né? Sobre como buscar moradia, como buscar trabalho, a cultura dinamarquesa, idioma, custo de vida, né? Tudo isso, né?
E Laura, já entrando aqui no encerramento do episódio, nós temos o momento off.
Momento off.
Que é quando a gente pede para o convidado ele indicar uma série, um filme, um livro, alguma coisa que seja relacionada ao tema que a gente conversou aqui no episódio, mas que te inspire de alguma forma. Então, não necessariamente precisa ser sobre Dinamarca, mas algo que te inspira a viajar. O que você pode indicar para a gente?
Que eu com certeza indicaria, e vocês acabaram comentando já, é o livro O Segredo da Dinamarca. Eu também li faz uns anos, e realmente ele é muito legal. A Ellen, a escritora, é muito divertida, né? A escrita dela é muito leve, muito gostosa, e você acaba aprendendo muito sobre a Dinamarca com a pesquisa dela, né? De tentar entender por que que a Dinamarca foi considerada o país mais feliz do mundo. Tem um filme que eu achei bem bacana também, talvez vocês conheçam, a Garota Dinamarquesa, que conta a história, né, de uma artista trans. No, não me lembro exatamente a época, não sei se foi século XIX ou início do século XX, por aí.
Acho que era para 1940, alguma coisa assim, não era?
Ah, um pouco mais recente? Não me lembro exatamente a
Era.
época,
Era um
mas eu achei
filmaço
bem
esse.
interessante. E mostra alguns cenários, né, de Copenhague, mas daquela época. Então eu gostei também. Tem uma série na Netflix, não, na Netflix tem algumas séries, né, dinamarquesas. Uma inclusive que todo mundo que eu chamo a mim não assisti, que é o Borgen, né, que o pessoal fala Borgen, que fala sobre a questão da é bem política a série, né? Eu ainda preciso assistir, mas falam que é muito boa. Mas eu gosto de uma que chama Rita, que conta a história de uma professora de ensino médio, acho que ensino médio, que ela é totalmente fora do padrão, ela fala palavrão, ela é assim, toda subversiva, assim. Eu acho muito divertido, porque você pode escutar o dinamarquês, você pode ver um pouco, né, do tipo de humor, do senso de humor deles e como é mais ou menos a sociedade aqui e tal. Eu achei essa série muito legal, tá na Netflix. Ah, tem um filme. Esse filme é muito bom, cara. Sabe aqueles filmes trash? Mas é muito bom. Ele é dos anos, acho que é dos anos 90, se não me engano. E tem um ator, o ator principal é um ator famoso. Em dinamarquês é Den Grønne Slagter, que é tipo o açougueiro verde, se for traduzir livremente. Mas como eles mudam muito o título dos filmes, esse filme é muito engraçado, assim. É muito diferente dos filmes mais hollywoodianos. E é muito o senso de humor dinamarquês, assim. É muito. Eu achei muito engraçado. Eu assisti até com meu pai e ele também adorou, assim.
Ai, que ótimo, Laura. Obrigada por essas dicas aí de filmes, de livro, também por todas as dicas da Dinamarca. Obrigada por ter participado aqui com a gente do Além do Olhar e compartilhado um pouco sobre esse estilo de vida, né, tão famoso e tão falado. Para fechar, eu queria te pedir para deixar suas redes, seu blog, para quem quiser continuar te acompanhando, como é que as pessoas podem te achar na internet.
Obrigada a vocês pelo convite, foi muito boa a conversa. Eu estou em todas as redes possíveis, como Sete Cantos do Mundo, o sete como número, né, numeral, sete cantos do mundo. Sou mais ativa no Instagram, então compartilho coisas do dia a dia, coisas curiosas, enfim. Pode me dar um alô lá também, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estou disponível.
Obrigada, Laura. Obrigada a todo mundo que ouviu. E é isso. Daqui a 2 semanas a gente volta com mais um convidado, já na reta final dessa temporada do Além do Olhar. Você pode conferir todos os outros episódios nas principais plataformas de áudio.
É isso aí. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, já aproveita para avaliar com 5 estrelas, que essa avaliação é super importante para a gente. E continue nos acompanhando também no @marianaviagem e @viagensdetritivo. Até o próximo.